Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e a volta ao mundo do PS3 tem muita, mas muita escala na Europa.
Eu sou o Luiz Kuntz e tem horas que eu não queria saber que existem outros países além do Brasil. Seria bem mais barato colecionar assim.
Bom, pessoal, hoje a gente volta a um tema muito aguardado, muito pedido, inclusive, por vocês aqui no nosso podcast, que é as nossas listas. A gente fez algumas ao decorrer da nossa trajetória aqui no podcast, e a gente vai hoje para uma lista muito especial, que é o top 10 jogos mais raros europeus. Então, Gui, sobe o som que hoje nosso destino é Europa, aqui no Jogo Raro. Pois é, pessoal, passando aqui para dar um recado muito rápido para você que gosta do nosso podcast. Eu queria lembrá-lo que o podcast Jogo Raro pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming. Eu tô falando de Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, enfim, tem uma série de plataformas. Mas se você nos ouve, por exemplo, pelo Spotify, eu queria te fazer um pedido especial, que é para você dar aquelas 5 estrelinhas e compartilhar o nosso conteúdo com o seu amigo e a sua amiga que gosta de jogos, que gosta de colecionismo. Isso ajuda demais, vocês não têm ideia de quanto ajuda, porque faz com que o algoritmo perceba a relevância no nosso conteúdo e, por sua vez, vai fazer com que o Jogo Raro seja oferecido a mais e mais pessoas. Então, a melhor forma de ajudar a gente é divulgando o Jogo Raro. E, como eu mencionei, se você estiver pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelinhas e fazer aquela compartilhada, porque isso ajuda muito a gente. Legal, Luiz. Então, para começar a semana, como sempre, a gente quer dividir com os nossos ouvintes aonde a gente está colocando o nosso rico dinheirinho, porque eles ficam naquela ansiedade do tipo, aonde será que esses caras estão se endividando cada vez mais? Eu fiz a minha parte, eu não te indiquei nada. Se bem que eu te indiquei, né? Te indiquei, só que você já tinha.
É.
Eu não resisti. Eu te indiquei, mas você não comprou porque você já tinha. Mas me diz aí, aonde que você colocou o seu rico dinheirinho ao longo dessa semana aí?
É, a gente tenta, como colecionador, passar uma semana assim sem gastar, né? Mas não é algo muito fácil. Então, mesmo sem dicas do Samuel, eu gastei meu rico dinheirinho em alguma coisa. E sabe, Samuel, de vez em quando a gente fala de dicas de site, tem um site muito bom que a gente já falou aqui, que é o Video Games Plus. Ele é um site canadense. É, eu tenho a impressão que é o maior site canadense de venda de jogos, porque ele tem uma seleção imensa de coisas. E é aquele site bem bacana para o brasileiro comprar, na minha opinião, porque acima de 80 dólares canadenses dá frete grátis. E ele dá um rastreio bem interessante, que é aquele rastreio que a gente também já comentou, que é o iniciado pela letra L, da categoria Prime Express, que costuma chegar rápido no Brasil e costuma não taxar. Então, não é por nada que a gente, de vez em quando, fala desse site, porque ele é um bom lugar de compras para o brasileiro. E uma coisa muito interessante desse site é que ele costuma pedir reprints, né? Ele pede novas tiragens de jogos diretamente para as publishers. E como ele é um site grande, as publishers costumam ouvir e costumam aceitar esses reprints. E um reprint muito aguardado, para quem gosta de JRPG, é, alguns jogos do Xenoblade, porque Xenoblade é uma franquia hoje já bem conhecida da Nintendo, é a minha franquia de JRPG favorita, de vez em quando eu tô falando, galera aí do Jogo Raro deve estar cansada de ouvir eu falar sobre Xenoblade, mas é que é interessante, ao mesmo tempo que a Nintendo, antes dos lançamentos, ela dá um marketing bom pro jogo, depois ela esquece de fazer novas tiragens físicas. Eu acho que também é a Nintendo sinalizando que ela também lucra mais com o digital, sabe, Samuel? Mas o Video Games Plus pediu para eles tiragens de alguns jogos da franquia Xenoblade, e eles fizeram novas tiragens de dois que estavam bem valorizados. Se a gente for naquele price charting, são jogos valorizados, que é o Xenoblade Chronicles 2, que saiu em 2017, e a expansão, que é muito interessante. Ele é um DLC em cartucho. Então, a DLC do Xenoblade Chronicles 2 se chama Torna the Golden Country, e esse Torna the Golden Country, Samuel, tava aí, meu, lacrado, tava já mais que 100 dólares.
Uau!
E é interessante porque é uma DLC em cartucho. E esse é o tipo de jogo que tem que dar aquele sinalzinho assim na nossa mente. Opa, DLC em cartucho. Isso é algo que não ocorre muito. Logo, é uma coisa que a galera gosta por ser diferente. E foi bem interessante. Eu recebi um e-mail porque eu ativei as notificações para caso houvesse reprint desse jogo. Então eu recebi por e-mail, eu imediatamente comprei 3 cópias. O limite era 2 cópias, mas daí eu fiz uma compra de 2 Torna e depois uma segunda compra de um outro jogo juntamente com o Torna. Porque eu já tenho esse jogo em mídia física, só que eu tenho ele aberto. Então a minha ideia é ter pelo menos um lacrado, já que é o Xenoblade do Switch mais raro. E aí, com outras 2 cópias, eu uso como uma popular moeda de troca, né? Para trocar por algo que me interessa, porque... E eu percebi depois que, menos de 24 horas depois, já não tinha mais estoque dessa nova tiragem. Esse tipo de coisa, a galera tem que ficar ligada assim, ó. Eu quero muito um jogo. Esse jogo tá fora de estoque. Mas eu sei que é um site que, de vez em quando, faz novo estoque. Coloca para ativar a notificação e assim que receber por e-mail a notificação, já vai e compra, porque pode ser um item aguardado, e esse era. A galera ficou ligada e em menos de 24 horas esgotou a segunda tiragem.
Que legal. Aliás, a gente falou aqui na semana passada sobre um título também, né, que você estava procurando, que ia ser vendido especificamente lá pela loja da Nintendo. E aí, deu certo? Já foi lançado ou ainda segue em aguardo?
Não, continua sendo algo problemático, é algo que a Nintendo ainda resolveu não resolver. E olha só, eu não sei se eu falei na vez passada, Samuel, mas ele tem um segundo problema. O segundo problema dessa edição de colecionador de Xenoblade Chronicles 3 é que o jogo estava planejado para lançar em setembro. E aí, por alguma estratégia da Nintendo, a Nintendo antecipou, ela fez algo muito esquisito, que é antecipar o lançamento de um jogo. Então, pois setembro foi para julho. Só que ela provavelmente deve ter contratado alguma empresa para fazer a edição de colecionador, o artbook, o steelbook, esses mimos, né, a caixa externa que é bonitona, e essa empresa disse para a Nintendo, tá, mas eu não vou conseguir estar pronto em julho. Eu vou precisar. E aí, o que está escrito lá no site da Nintendo? Que você comprando edição de colecionador, primeiro vai vir só o jogo no dia 29 de julho, num segundo momento vai ter um segundo shipping somente para o restante, né, da edição especial. Então isso é terrível para quem não mora nos Estados Unidos, porque vai ser em momentos diferentes, em meses diferentes, vai ter duas remessas do mesmo jogo. Ele vai vir fracionado. Então eu não sei se de repente eles estão agora, de repente esperando, para somente lançar a edição especial quando puder lançar de uma vez só. Que eu acho que seria interessante, mesmo a gente tendo que aguardar mais, eu acho que seria menos dificultoso, pelo menos para quem é fora do mercado norte-americano e quer tentar ter. Porque senão tu vai ter que depender de algum amigo que mora nos Estados Unidos, ou algum de redirecionador, e que vai chegar a parcela número 1, jogo, e depois a parcela número 2, o restante da edição. É complicado.
Show de horror, né? Nintendo. Pô, cara, que absurdo. Fico imaginando o prejuízo disso, né? 2 disparos, porque isso fatalmente você consegue... Enfim, caso a companhia, de alguma forma, tente mandar dividir essa conta com o comprador, fatalmente você consegue reverter isso a teu favor, por razões óbvias, né? Você fez uma compra de um item único, e aí o cara te fraciona isso em 2, e você tem que comprar ou pagar frete de 2. Então, é um show de horror, né? Show de má gestão, de mau planejamento, enfim. Que pena. Mas enfim, seguimos então no aguardo aí, Luiz, das novidades dessa epopeia chamada Nintendo, né? Mas os caras estão começando agora, vamos respeitar que eles têm pouca experiência ainda, né, em jogos, então são entrantes nessa indústria.
Verdade.
Então vamos esperá-lo. Cara, aqui do meu lado foi uma semana mais tranquila, entre aspas, por uma razão especial, porque foi uma semana que eu joguei bastante. Então, vou falar um pouquinho sobre isso também, mas eu comprei, na verdade, um único item, na verdade, chegou um único item, eu comprei bastante coisa. Inclusive, parte das coisas que eu comprei, um item das coisas que eu comprei tá na nossa lista aí logo mais. Foi uma excelente coincidência, sim. Mas recebi, na verdade, uma única coisa aqui, que foi uma variável de capa. Todo mundo sabe que eu gosto dos jogos de esporte, né, de basquete. Aliás, eu tô muito feliz que nós estamos gravando no dia seguinte ao dia que eu fui campeão da NBA.
Opa!
Então, ontem... meia-noite 30 até meia-noite 40, quase 1 da manhã, estava aqui assistindo o jogo. Um jogo diferente, até fazendo um pouquinho de parênteses assim. É muito engraçado isso, né? Porque tem duas coisas curiosas, eu acho, dessa situação aqui. Uma é que os caras foram campeões em Boston, então foi uma. Eu percebi que foi uma comemoração um pouco mais regrada. Eu achei até interessante isso, né? Não houve. É como se houvesse um pouco de cuidado com o fato de você estar na casa do adversário. Então eu achei isso interessante. E aí eu tava até, pra dividir contigo com a nossa audiência, eu achei interessantíssimo isso. Eu tava até antes de vir gravar contigo aqui, tava assistindo um vídeo de uma figura que não sei se você conhece, Luiz, que chama Lyoto Machida. O Lyoto Machida é um lutador de MMA brasileiro, que foi. É, ele é, se eu não me engano. Ele é de algum estado do norte, se eu me lembro. Não vou me lembrar agora, não vou falar para não cometer uma bobagem aqui. Mas enfim, é um descendente de japonês, né? E ele é praticante de um estilo de karatê específico e foi campeão durante um curto intervalo de tempo do UFC, que é hoje a competição mais acirrada, digamos assim, do mundo das artes marciais mistas, né? Uhum. E aí ele tava num desses cortes de podcast, um cara perguntou assim para ele que, ó, quando você foi campeão mundial... Eu tava ali, o cara era jornalista e tal, eu tava ali na plateia, eu vi que o seu pai não comemorou, não esboçou nenhuma reação. Só veio ali, subiu no ringue, te deu, cumprimentou e foi pro vestiário. Eu queria entrevistar o seu pai. E aí ele faz essa pergunta pro pai dele, e o pai dele responde, olha, eu não comemorei porque além de ser treinador do meu filho, eu sou pai também. E eu tenho certeza absoluta que o pai do adversário do meu filho, que perdeu a disputa, não ia gostar de ver um outro pai celebrando a derrota do outro, do adversário. E ele falou, samurai é assim. Samurai não esboça fome. Samurai não esboça virtude. Samurai não esboça nenhum tipo de reação. A gente respeita o adversário em qualquer situação. Lá no vestiário eu fiz toda a minha comemoração com o meu filho e tudo mais. Mas frente às outras pessoas e ao pai do meu adversário, eu respeitei. Eu achei muito bonito isso. Uhum. E a gente tá falando aqui, na verdade, né, da celebração, né, do Golden State Warriors ser tímida lá no Boston, lá no estádio, lá em Boston, e eu acho que tem um pouco disso também, essa coisa meio respeitosa, empática, muito difícil de acontecer nos dias de hoje, esses dias bipolares que a gente vive, né, onde você, quando você torce para algo, seja política, seja esporte, seja qualquer coisa, você automaticamente é contra o outro, que é um absurdo total, né? A gente vira um olhar polarizado. Mas enfim, deixei aqui uma pílula de sabedoria no podcast Jogo Raro. Queria dividir contigo com os nossos ouvintes. Mas voltando ao jogo, o NBA 2K8, a clássica capa que todo mundo conhece, basicamente tem essa aqui, que é com Chris Paul, um jogador que ainda tá na ativa, que é um monstro, até hoje joga muito. E aí eu comprei a versão espanhola dele, que é, tem uma variável de capa. A gente vai falar hoje sobre jogos europeus, né? Tem uma versão Bless dele, que é essa aqui.
Que legal.
Que tem, eu nunca lembro se é o Mark ou se é o Paul Gasol, enfim, tem os irmãos Gasol, né? Que são os jogadores espanhóis. Então aqui atrás a gente vê aqui ó, bola ao cesto e tudo mais. Então é a versãozinha espanhol do jogo do NBA 2K. Tem mais uma variável dessa só. E aí me falta mais uma variável da 2K9, e aí eu fechei tudo, todas as variáveis, todas as coisas todas, e aí chega de gastar dinheiro com capinhas.
Pra quem estiver vendo a gente no YouTube, tenta mostrar pra gente, Samuel, ali na espinha do jogo vai estar escrito BLES e uma numeração.
Tem pequenininho, mas dá pra ver aqui, ó, tá aqui, ó.
É um dá pra ver que tá escrito BLES, né?
Isso.
Isso vai ser interessante para a continuidade no nosso papo.
É isso aí. Bom, e outra coisa foi que essa semana também surgiu também mais um fato curioso, e eu já quero aproveitar aqui para deixar um grande abraço ao nosso ouvinte Luiz Felipe Tarifa, que está nos ouvindo aqui. E o Luiz Felipe Tarifa, que é um ouvinte que tem um canal muito legal que chama Direto dos Consoles, então eu convido todo mundo a conhecer o canal do Tarifa, vou deixar o link aí embaixo para vocês. É um canal cujo objetivo dele, na verdade, é fazer lives. Aliás, ele tem uma série incrível, Luiz. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso. O que ele tá fazendo agora? Ele pega, por exemplo, um Shadow of Colossus e ele joga esse cara no Play 2, mata um Colosso, pausa e vai pro Play 5. Dá um switch ali, um alt tab e vai matar aquele Colosso no Play 5, entendeu? Pra ver o que mudou do gráfico, o que mudou da jogabilidade. E ele tá fazendo séries assim. Legal, né, cara?
Nossa, isso é muito interessante. É muito interessante.
Pois é, então se você quiser conhecer não só essa saga, ele quer fazer também de Resident Evil. Resident Evil vai ter variáveis evidentes, né, porque são remakes, tem um detalhe ou outro diferente, mas também vai ser muito interessante ver a versão de produtores e designers diferentes pensando a mesma dinâmica e temática, acessa aí direto dos consoles com o Tarifa. E aí o Tarifa, a história é muito engraçada porque eu conheço o Tarifa. Esse que é a história mais... Esse que é o plot twist. O Tarifa é meu cliente. A empresa que eu faço parte atende a empresa que o Tarifa faz parte. E a gente tava numa reunião de trabalho e aí terminou a agenda, né, que a gente tinha ali, tinha empresas de FOD, tinha um grupo distinto na conversa. O Tarifa me falou, você pode aguardar um pouquinho... em vídeo aí pra gente, na sala pra gente conversar. Falei, ok, claro, imaginei que era algum ajuste, alguma coisa que tinha que fazer em relação à minha entrega, especificamente, entrega do meu time. E ele falou assim, você tava num evento de retro games junto com o seu filho? E aí a gente descobriu que a gente é irmão em game, olha só. A gente é apaixonado por games, então eu acho que essa é uma das sensações muito bacanas que acontece recorrentemente, né? Às vezes a gente do nada encontra um vizinho, um colega no supermercado, enfim, alguém, e a gente descobre que a gente tem um hobby em comum e que a gente tem uma paixão em comum. Isso é muito legal. Então a gente ficou, e vem se falando bastante aí, eu e o Tarifa, a gente talvez tenha se falado mais agora em 48 horas do que a gente se falou, sei lá, em 3 anos profissionalmente. Então é uma excelente coincidência, assim, é uma figura que eu gosto muito e tá fazendo lives incríveis, como eu mencionei. Então fica a dica aí pra conhecer o trabalho do Tarifa. E o Tarifa me deu uma dica nessa onda de, que jogo que você tem aí que você jogou e foi uma imersão, né? Foi uma grande experiência jogá-lo. E aí eu falei pra ele, pra mim, Red Dead Redemption 1 foi um negócio incrível pra mim na época, fiquei absolutamente impactado com o jogo, depois The Last of Us também, o primeiro, foi muito especial pra mim, The Journey foi um negócio surreal, foi muito emotivo jogar The Journey e tal. Aliás, eu tô jogando um jogo de Switch que chama Gris, G-R-I-S, é lindo, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, assim que eu fechar no nosso próximo programa, de repente nas próximas semanas eu faço um micro review dele aqui. Mas ele é em especial por uma questão também muito especial e eu divido com vocês nos próximos programas. Mas voltando, o Tarifa falou, olha, eu joguei um jogo aqui que é amado ou odiado. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Joga aí e vê o que você acha. E eu tô jogando e eu estou amando, que é o Death Stranding, que eu não tinha jogado ainda. E eu tô encantado, cara. Com a dinâmica, com a cinemática.
É legal ser o entregador dos correios?
É, pois é. Tem muita gente que fala assim, porra, mas como é que você pode gostar de um jogo que você basicamente é o cara da Shopee? É o cara do, né, da Kangoo. Você tem que entregar as coisas. Mas tem um negócio por trás ali, tem uma coisa... E tem um negócio que tem muita gente que odeia. Então eu respeito também que essa coisa do Kojima, que é essa coisa meio cinemática, né? Você tá jogando... Para, o cara entra uma trilha do nada, incrível a trilha, entra um GC também, muito bem produzido, muito bonito. E sempre ele tentando, de alguma forma, brincar com alguma feature do hardware, né? Do tipo, o controle faz alguma coisa diferente e tal. Então, tá realmente uma experiência nova, assim, pra mim. Tô vivendo essa coisa do cinematic deles e tá sendo muito divertido. Eu tô bem no início da jornada, ela tem 2 horas de jogo, eu sei que é um jogo longo aí, que vai umas boas 40 horas, 50 horas pra fechar, mas tá divertido, tá bem legal. A parte de som desse jogo é um negócio bizarro, eu tenho um home aqui em casa, jogo ele no home, é impressionante como os caras pensaram o som desse jogo, então tem uma imersão de áudio incrível. Enfim, fica a dica aí, quando eu terminar, depois eu volto pra dizer um pouquinho da minha experiência. Mas a dica é o Death Stranding e o canal direto dos consoles do nosso ouvinte aí, amigo Felipe Tarifa. Bacana, Luiz. Então acho que pra gente começar o nosso papo, acho que seria legal a gente justamente voltar naquela agenda que você bem mencionou aí, do detalhe do que faz um jogo ser exclusivo europeu. Claro que quando a gente sempre fala de colecionismo, cada um tem a sua dinâmica. O que ele entende, por exemplo, eu coleciono jogos com essas características ou com essas outras características. Então, não existe certo ou errado. Existe um jeito que você convenciona a estabelecer como regra ou norma para a sua forma de colecionar. Mas eu entendo que existe uma forma, em tese, que até dentro de um racional, que faz muito sentido, né? que são os IDs, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como é que funciona essa ideia do ID e como é que você também estabelece como parâmetro, que é o mesmo parâmetro que eu uso aqui também, dando um pequeno spoiler, mas como é que você estabelece um parâmetro para definir o que seria, digamos, um exclusivo europeu?
Pois bem, Samuel, a gente entra em algumas coisas técnicas, assim, que é interessante porque se a gente não entrar nela, a gente pode acabar se confundindo. É, já tive colecionadores me dizendo que região 1, então, o jogo é norte-americano, né? E aí, quando fala número de região, você vira para a capa de trás do jogo e você vai ver que tem ali um símbolozinho de um globinho e um número. E ali está a região do jogo. Só que a região, ela pode te sacanear, porque região 2 são a maioria dos países da Europa, mas o Japão também é região 2. E, então, a gente não pode falar de exclusivo europeu e dizendo que é a gente olhar para a parte de trás da capinha do jogo e ver que está escrito número 2. Porque os exclusivos japoneses são 2. E aí a gente se confunde um pouco. Mas tem, a Sony, ela gosta de tecnicidades e de fazer numeração das coisas, e ela tem um modelo de identificação, então. E esse modelo de identificação, a gente precisa obrigatoriamente olhar a espinha dorsal do jogo. E na espinha do jogo a gente vai ver ou BLUS ou BCUS, e o BL significa que a letra L significa que é um third party, e a letra C significa que é um jogo da Sony, né? Da publisher Sony.
Eu tô aqui com África japonês e ele tá mostrando região 2.
Exato.
E eu tô aqui com outro jogo, esse exclusivamente europeu, que é o Fritz. Ele tá região 2. Então é justamente isso que você falou.
Exatamente. Então esse método pode enganar um pouco. Mas se a gente for pela numeração, né, de ID ali da espinha dorsal, a gente vai ver. Que a gente vai ter o L para o third party e o C, que é a segunda letra, né? O L para o third party e o C para aquele que é da Sony. Vamos pegar um God of War americano. O God of War americano vai ser BCUS. Por que C? Porque é um jogo do Santa Monica Studios que pertence à Sony. Agora, se tu pegar um FIFA 2013 americano, não vai estar BCUS, vai estar BLUS. E o L significa que é uma third party. No caso, né, a EA. E a mesma coisa em relação aos europeus. A única diferença é que ali não é US, o final é ES. Então ou vai ser BLES ou BCES. E aí a gente também entra em outra tecnicidade, e aí agora vai de cada colecionador. Por quê? Porque não é só jogo europeu que vai ter a identificação BLES ou BCES. Daí eu pego aquele que eu já falei uma vez, que é de um amigo meu da África do Sul, que ele, numa troca, eu consegui um SingStar de lá, da África do Sul. E a África do Sul, né, nada a ver com a Europa, porém, também vai estar lá BLES. E aí a gente vai para a Índia, para jogos exclusivos da Índia, e aí a gente também vai ver BLES e BCES. E a gente vai um pouquinho mais longe para a Austrália. Na Austrália a gente vai ver a mesma coisa, vai ser BCES e BLES. Então, assim, o exclusivo europeu vai depender se tu quer pegar só um conjunto de países e dizer somente esses países vai ser europeu, ou você pode pegar toda a gama de identificações da Sony, que é BLES e BCES, e considerar, entre aspas, um exclusivo europeu. Eu prefiro essa forma, porque daí não tem como errar. Daí eu sei que eu tô diante de um jogo que ou vai começar com BLES ou BCES. Então, para mim, Luiz, exclusivo europeu, também é o SingStar da África do Sul, também é o HAL1 da Índia, e também é qualquer jogo de cricket ou de rugby da Austrália.
Perfeito, perfeito.
É estranho, né, Samuel?
É, mas eu acho que tem um racional ali. É o que você bem colocou. Tem um racional quando, claro, quando a gente coloca o HAL1, por exemplo, fica meio bizarro, né? Pô, não é Europa, mas é Índia. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, faz sentido você, enfim, estabelecer uma linha de raciocínio entre eles. Mas eu acho que, de novo, aquela coisa, né? Não tem certo e errado, que tem o que se convenciona ali para cada, na leitura de cada um dos colecionadores, o que se estabelece como sendo um item que é, digamos, europeu e americano, assim por diante, né? Na minha cabeça, assim, na minha forma de colecionar, eu entendo que existem jogos americanos, e aí é tudo, Brasil, tudo, continente americano como um todo, né?
Exato.
Tem os jogos europeus, mais África, mais mais Oceania, e tem os jogos japoneses, digamos assim. Então acho que essa é um pouco a minha divisão, assim. Quando eu penso também nos exclusivos, hoje eu comprei um jogo, inclusive, que é o Just Dance Kids 1, que é, se eu bem me lembro, exclusivo australiano. Ele não tem em nenhum outro lugar. Eu comprei na Austrália. Pra mim é europeu, por mais que tá na Oceania, enfim. Eu entendo que ele faz parte do meu subset europeu, assim, entendeu? Não tô procurando um subset australiano. Até poderia, porque a gente sabe que tem jogos que foram exclusivos lançados por lá, né? Acho que o Sniper, se eu bem me lembro. Enfim, aquele Trophy Hunter tem outro. Enfim, tem alguns jogos assim que foram lançados por ali. Os de cricket. Não, os de rugby. Os de cricket são ingleses, se eu me lembro. Enfim, eu entendo que é uma forma que a gente tem de colocar em caixinhas e ficar mais fácil pra gente colecionar.
Exato.
Mas vamos lá, então. Vamos pra nossa lista. Top 10 de jogos mais raros. Isso aqui é uma polêmica, todo mundo fala. Amanhã vai ter gente vendendo, falando que tem jogo aqui que vai ficar mais caro. É, o pessoal de jogo raro, né, vem inflacionando. Não, de novo, é o que a gente entende como sendo jogos mais difíceis de encontrar e tudo mais. O Luiz fez um bom levantamento baseado, penso eu também, não só na experiência dele, mas na busca que outros colecionadores também têm por esses títulos, é um pouco dessa vivência dentro do colecionismo. Então esse é um olhar sobre os jogos que a gente considera aqui os mais raros e valiosos. Depois a gente vai falar um pouquinho de novo sobre o que é caro, já voltar no mantra, o que é caro e o que é raro, mas esse aqui é a nossa lista de top 10. Quem que é o nosso décimo, Luiz, aí?
O nosso décimo lugar, ele é um jogo daqueles ruinzinhos de jogar, bonzinhos de colecionar. Porque ele é basicamente um jogo de arena sangrento online. E aí a gente chega no banho de sangue em inglês. O nome do jogo é Bloodbath. E Bloodbath é um daqueles jogos que saiu em 3 países. E tem bastante exclusivo europeu que saiu nesses 3 países. Então, Bloodbath vai encontrar na França, na Itália e na Alemanha. Esses 3 países, geralmente eles se juntam e fazem alguns exclusivos somente para esses 3. Bloodbath é um deles, e eu lembro de ter visto discussões em fórum. Eu não sei da onde eles conseguem essas informações, porque são informações muito difíceis de conseguir, mas estima-se que há menos de 5 mil cópias produzidas de Bloodbath.
Uau!
Então esse é um jogo que, às vezes, você pode encontrar no eBay por um preço barato, porque a pessoa não sabe que tem uma tiragem tão pequena. Então, estamos aqui nós, jogo raro, inflacionando os preços dos jogos.
E eu vou te dizer uma coisa, eu comprei meu Bloodbath essa semana que passou, sem saber que a gente ia falar sobre isso, é italiano, e paguei $19.
Então.
Paguei preço de ouro.
O colecionismo tem dessas coisas, né? Então, a gente tá num patamar legal, né? Quem tiver um Bloodbath na sua coleção pode ficar feliz, porque teve pouca cópia produzida.
Que legal, bacana saber disso, dessa estimativa de tiragem, como você bem colocou, é muito difícil, né, se precisar isso. É uma informação tão de indústria, né, o cara tem que saber um pouco, o cara tem que estar mais ou menos informação, o cara ou é um grande distribuidor, ou conhece alguém que trabalhou na produção, enfim, os fóruns, geralmente, sobretudo esses mais high level, são high level por alguma razão, né, porque tem essas informações também. Muito bom. Você tem o Bloodbath?
Eu tenho Bloodbath. Eu consegui ele quando eu estava numa viagem à Europa, né? Então eu fiz uma troca com um alemão. E aí, nessa mesma viagem na Europa, eu fui em 4 GameStop de Milão, na Itália. Norte da Itália, né? E em uma das 4 eu também achei. Daí eu comprei uma segunda cópia pra mim.
Boa. Então você é italiano?
Eu tenho uma cópia
alemã e italiana.
Alemã e outra italiana.
Legal, muito bom. Eu tenho uma italiana. Quer dizer, não chegou ainda. Vamos pro nosso jogo número 9. O que tá na nossa lista aí na nona posição, Luiz?
Na nona posição é um jogo que é um dos... Desses 10, é um dos 3 que eu ainda não tenho. Samuel tá com ele na mão, né? A gente já vai negociar depois que acabar o jogo raro. O Dr. Who, ele é bem interessante, que é uma série de sucesso, né? Fez bastante sucesso. Saiu um pouco, né? Saiu um pouco até da Inglaterra o sucesso. Fez sucesso fora. E o Dr. Who é daquelas que a série pode ser boa, não quer dizer que o jogo vai ser bom. também tem essas conversões, às vezes, ou de seriado, ou de filmes, quando vai para jogo, às vezes não dá muito certo. E como não deu muito certo, também vendeu pouco. Então, podem procurar no eBay, não vai ter muitas cópias circulando. E se tiverem, o pessoal já está inflacionando um pouco o preço, porque, em geral, os vendedores do eBay já sabem que não teve muita cópia. Como é que você conseguiu a sua, Samuel? Até uma curiosidade minha.
A minha eu comprei fora também. Comprei nos Estados Unidos, na verdade, não foi na Europa. E paguei barato. Eu não me lembro exatamente quanto eu paguei, mas seguramente foi barato. Foi, sei lá, 10 dólares para baixo, 10 dólares um pouquinho para cima. De 12 a 8 dólares, digamos assim, que é mais ou menos o teto de jogo assim, que eu compro meio sem titubear, assim, quando eu encontro. Mas na época não tinha, até inclusive a nossa conversa aqui não tinha muita noção sobre a dificuldade desse jogo, né? Se ele de fato era um jogo mais difícil de se encontrar. Mas eu nunca vi aqui no Brasil, em live, nunca vi ele circular aqui, não. Possivelmente alguns dos nossos ouvintes deva ter, enfim, deva possuir, mas não é um jogo que eu vejo ele com muita facilidade rodando por aí. Gameplay horrível, como você bem colocou, na linha daquele CSI, NCSI, uns gráficos muito zoados. Enfim, talvez para quem goste um pouco do seriado, eu nunca curti muito, é humor um pouco... Não humor, né? Porque o humor em inglês é incrível. Eu adoro humor em inglês. Meio nonsense, assim, e tal. Vi de Monty Python e o The Office original, né? Mas é um jogo ruim. Pra variar. Vamos lá, então, pra nossa 8ª posição na lista. O que que temos aí?
8ª posição? Pode me corrigir, Samuel, se tu souber algo que eu não sei, mas eu acho que só existem dois jogos de xadrez para o PlayStation 3. Um é o Battle vs Chess, também é um exclusivo europeu. Esse encontra com um pouquinho mais de facilidade. Se vocês forem atrás dele, ele tem uma capa bem bacana, né? Uma slipcover, bem bonitona, assim. E aquele parece ser um jogo um pouquinho mais divertido, porque ele mistura um pouquinho de personagens, assim, né? Pro jogo de xadrez. Esse Fritz Chess, ele tem jeito de ser 100% um simulador, né, de xadrez. E eu acho que é meio que esse By Chess Band ali, ele é meio que uma marca registrada de algo que já existe há algum bom tempo. Eu acho que esse jogo tem no PlayStation 2 também. Então ele virou meio que uma marca, assim, como se fosse o Gran Turismo do xadrez, né, para jogos. Se quiser alguma coisa que seja menos fantasia e mais realidade. Então, fantasia vai no Battle vs Chess e a realidade nesse Fritz Chess.
É isso aí.
Que eu não tenho certeza agora se ele também foi lançado... eu acho que ele foi lançado no Reino Unido também. Então, ele não é aquele negócio que foi só França, Itália e Alemanha. Mas a minha cópia é alemã.
A minha cópia desse jogo... Bom, não sei se ela tá em francês aqui, mas ela tá dizendo o seguinte, que esse disco foi feito na Áustria.
Ah, sim, mas todos os jogos europeus são produzidos na Áustria.
Não sei a origem desse cara aqui, mas ele tá, enfim, atrás aqui, e o manual tá em francês. Então, não sei se ele foi vendido na França, enfim, mas ele tá... Ou na Bélgica, né? Então pode ser também que ele tenha sido vendido por ali, para aquela região ali. Nunca joguei, e a minha história com esse jogo é muito legal, muito curiosa, porque eu achei esse jogo num camelô. Literalmente num camelô, tava lá solto assim.
Que legal.
E aí peguei assim, na hora eu peguei, eu quase tive um infarto quando eu peguei esse jogo na mão. Fiquei tremendo, que nem um imbecil, um idiota. Perguntei, viu, quanto é que tá esse aqui? Tipo, se o cara mandasse uns 180, eu ia pagar. Ele falou, isso aí, cara. Ah, dá 15 conto. Aí paguei 15 reais nesse jogo aqui. E o cara não tinha noção do que ele tava me vendendo. Mas é uma dessas histórias do colecionismo, assim.
Bacana.
Eu sempre achei que... Esse foi o primeiro jogo, na verdade, que eu tive na coleção que é um jogo de destaque. Que eu falei, bom, esse é um jogo que não é tão fácil de achar. Então foi um dos primeiros que eu achei, assim, de destaque. Eu adoro... Eu não sei se você sabe ou gosta de xadrez, Luiz. Eu não sei jogar xadrez, apesar de entender o racional do xadrez. Eu entendo o que cada peça faz... O tutorial eu sei, mas eu não sou o cara do xadrez. Mas eu adoro ver partidas de xadrez, principalmente as que são comentadas. Porque o cara fica falando umas coisas lá e eu fico imaginando, eu falei, nossa, deve ter sido genial isso que o cara fez, sabe? E eu fico tentando entender e tudo mais. A gente tem, aliás, a gente tem enxadristas brasileiros, né, grão-mestres internacionais aqui no Brasil, uhum, que são de destaque no mundo. Tem, inclusive, dois ou três caras que são novos, inclusive. Tem o Rafael Leitão, que é um enxadrista muito, muito importante, se não me engano, ele é do Recife. E ele foi grão-mestre muito cedo e ganhou, inclusive, uma Olimpíada Internacional, enfim. Uma figura incrível, tem canal dele no YouTube, ele tem um perfil bastante ativo no Twitter. E tem um outro rapaz, que eu não vou me lembrar o nome agora, que chama ele de Locomotiva. Uhum. Os nossos ouvintes talvez consigam saber quem que é um cara incrível, assim, também muito bom, é um talento, assim, um promissor jogador, que tende a ter uma carreira internacional muito forte. Uhum. E é isso, eu não entendo o que os caras estão fazendo, mas eu acho demais, assim, eu fico vendo eles fazer lá, eu fico todo... Se eu entendesse isso, eu ia adorar, mas é isso.
É, pra mim, o meu negócio é Ludo e Restão.
Ludo é muito bom. Ludo é muito jogo de vó, né?
Total.
Ludo eu jogava com a minha avó. Então vamos para a nossa posição de número 7. Quem que é o nosso sétimo jogo mais difícil, mais raro, enfim, de se encontrar aí?
Pois é, o 7 ele é interessante, porque eu tive dúvida se eu colocava ele mais para frente ou se deixava ele na sétima posição. Por quê? Porque eu imagino, né, novamente, né, não são informações oficiais, é muito difícil ter as informações oficiais, mas eu imagino que seja o segundo jogo dessa lista de 10 com menor tiragem. E essa parece que era um pessoal que tinha mais certeza, e esse pessoal também de fóruns comentou que essa, pelo menos uns dois, três falaram que sabiam da tiragem e que a tiragem é 2.500. Então é uma tiragem limitadíssima, mais limitada que aquelas primeiras tiragens da Limited Run,
que, né? Isso?
Que daí eles faziam runs de 3.000, 4.000, 5.000. Então, o Kick-Ass 2, ele é o famoso jogo raro barato.
Era, né? Era. Agora, vamos, como o nosso potencial de mobilização, agora NB Elite 2 se segura. NB Elite 11, exato, perdão, se segura que temos um concorrente à sua altura agora.
Por causa disso, nesse momento tem uma listagem lá na Índia, colocando no eBay, Kick-Ass 2 por $350.
É isso, os nossos ouvintes indianos.
Podem conferir.
É. Você sabe que esse jogo, cara, eu acho que faz sentido essa coisa da baixa tiragem dele. Porque eu já tava na minha lista, tá na minha lista, na minha wishlist aqui de algum tempo. Eu já vi também pra comprar no eBay, não é um jogo que eu tão difícil assim de você localizar, como você bem colocou. Mas é um jogo que, ele às vezes, ele some, né? Às vezes, uhum, ele dá uma sumida, assim, e enfim. É um joguinho que eu também tô na procura aí.
É, porque se a gente for pensar, tá começando a popularizar a nostalgia em relação ao PlayStation 3... Então, é só você pensar que hoje, já no mundo inteiro, a gente deve ter aí uns 5 mil colecionadores de PlayStation 3 que colecionam assim, com um pouquinho mais de gana.
Sim.
Então, se pensar, já não tem cópia para todo mundo, né?
É.
Então, existe a possibilidade de Kick-Ass 2 já estar 100% na mão de colecionadores. E aí, tu vai conseguir só quando algum colecionador deixa de colecionar. É, desejo sorte, Samuel. Na época que eu comprei, em 2017, foi fácil. Peguei do eBay da França, foi 10 euros.
Nossa.
Lacrado.
Nossa.
Tranquilo, assim.
É, esse eu não tenho ainda. Mas, enfim, acho que ainda dá. Esse não tá, sim, naquela lista dos Buzz Sing Star da vida, que aquilo ali é surreal, né? Os muito específicos, sim, assim. Vamos lá pra posição de número 6.
O 6 é a Botia do francês.
A Botia.
O nome do jogo é o Boot Petan.
É isso que eu te falar, eu quero ouvir o teu francês agora.
É, não, vai ser horrível. O Boot Petan 2, não é assim que se pronuncia. E o Boot Petan 2 é um jogo de... O pessoal que tá no litoral de Santa Catarina, tem uma galera que vem sempre da Argentina, e quando ele vem, eles vêm com uns discos de madeira. Então, assim, eles colocam um disco pequeno de madeira na areia da praia, e depois eles dividem em dois competidores e com discos grandes. Então, o que você precisa fazer é jogar o disco e fazer com que o disco fique o mais próximo possível do disco pequeno.
Uhum.
O pétanque é esse esporte francês, onde a única diferença é que não é um disco de madeira, ele é uma bola.
Uhum.
É uma bola esférica de metal, onde a bolinha pequena é jogada, E aí você tem que lançar a bola grande para ela ficar o mais encostada possível da bola pequena.
Uhum.
Parece meio bobo, mas na França, dê uma olhadinha rápido no Wikipedia, aí tem mais de 600 mil adeptos, então não é um esporte assim tão obscuro. E o jogo, o Boot Pétanque 1, não é tão difícil de conseguir.
Que é esse aqui?
Que o Samuel tem na mão. Esse eu consegui também lacrado fácil. Agora, o Boot Pétanque 2 é o segundo jogo dessa lista de 10 que eu não tenho. E eu imagino que o problema também seja a tiragem baixa. Que aí eu não tô vendo listagem no eBay e não tá muito fácil deixar listagem. O 2 você tem, Samuel?
Não, não tenho. E também eu já cheguei a ver... Não achei tão caro. Acho que eu cheguei a ver por 35 euros, eu acho. Não achei tão caro, sabe?
Bom preço.
Mas na época eu não comprei. Mas é o que você falou, aquela, tá ainda no radar do possível. Não tá na caixinha do impossível. Vamos pro quinto, metade da nossa lista aí que a gente tem de quinta posição. Essa aqui vai ser engraçada, porque muita gente vai falar assim, ah, essa eu tenho. Tenho um, dois, o três,
O nome do jogo é um pouquinho diferente.
É.
O nome é Snipers. E Snipers, até no início do podcast, o Samuel comentou que talvez ele era um exclusivo australiano. Existe na Austrália, o Snipers, mas o Snipers também foi lançado na Europa. Então você vai achar cópia também na França, novamente na Alemanha e na Itália. E o Snipers, ele é um jogo 100% online, onde ainda existe uma comunidade ativa jogando,
legal,
o que é muito interessante. E essa comunidade ativa joga porque dizem que o jogo é extremamente divertido.
Que legal.
Deve ser um jogo assim, um simulador, né, de tu tá com um rifle sniper, deve ser bem bacana.
Deve ser muito engraçado no servidor, que deve ter 17 caras, que são os únicos caras que estão lá faz 6 anos. Aí chega um outro cara do nada, você fala, porra, alguém comprou...
Nunca vai ganhar.
É, tipo, alguém comprou uma cópia, entrou aqui agora e vai ser triturado pela galera.
Trucidado.
É. Esse é o único jogo que dá pra ser camper sem ninguém te encher o saco também, né? Sniper, você pode ficar
também,
camperando lá e a galera vai te deixar na boa ser camper aí, porque só tem camper, só tem sniper. Muito bom, esse eu não tenho também.
É jogo chatinho de encontrar. Eu lembro uma época que eu encontrava ele lacrado no eBay da Alemanha. E aí encontrava lacrado por 19 euros. Só que, né, como tudo na vida, certas coisas acabam e nunca mais voltam. Então...
É.
A gente não acha mais em sites fáceis, né, como o Amazon da vida, como o eBay, difícil achar cópia. E são aqueles tipos de jogos que tu costuma ter alguma sorte se você está fisicamente na Europa fazendo uma caçada. Às vezes você encontra daí, mas às vezes tá difícil até no eBay de pipocar.
É, o colecionismo ele tomou uma proporção mundial, né? Dou um outro exemplo aqui recente também de uma ouvinte nossa aqui, acho que eu cheguei até a dividir contigo, né, Luiz? Que eu tava procurando aquele jogo, aquele demo, jogo demo lá do... que é um jogo japonês, tem os dois, né? Tem um vermelhinho e o branco.
Uhum.
E aí encontrei uma cópia dele no Shopee, que inclusive quem comprou foi o nosso amigo Pass Hunter, que acabou comprando essa cópia. E a vendedora, eu entrei em contato com ela, a vendedora é uma ouvinte nossa, se eu bem me lembro, acho que é a Miriam, então desculpe, Miriam, se o seu nome não for Miriam. É ouvinte aqui da gente também, e é o que ela falou, tipo, a Miriam, hoje ela mora no Japão, junto com o marido, enfim, leva a vida e a família lá no Japão, e ela meio que complementa a renda dessa forma, ela entende que existe uma cena de colecionismo aqui, e ela compra alguns jogos, ou recebe algumas encomendas de jogos, compra lá no Japão e manda aqui pro Brasil. Então existem brasileiros no mundo todo hoje, que de alguma forma também entendem essa cena de colecionismo, e acabam, de alguma forma, fazendo essas caçadas físicas nesses espaços, nessas outras capitais, enfim, nesses centros onde se tem também uma possível disponibilidade desses jogos fisicamente, né? E acabam distribuindo também, sendo elementos ali de caçadores internacionais, digamos assim, e acaba sendo um negócio lucrativo. Então a cena do colecionismo hoje tomou uma proporção muito grande e tá difícil até de caçar localmente. Quem diria, né? Tá difícil até de você buscar esse jogo localmente. Por exemplo, hoje, se você tivesse fazendo uma busca em Milão, talvez você não tivesse a mesma sorte que você teve e talvez não encontrasse um Bloodbath ali dando sopa. Vamos pro nosso número 4. O que a gente tem de 4 aí, na quarta posição, Luiz?
Na quarta posição, novamente, naquele trio, jogo somente lançado França, Itália e Alemanha, Wanted Corp. Wanted Corp, ele é um jogo multiplayer interessante. Ele fez o seu sucesso na PSN e versão física só nesses três países. Mesma história de alguns que a gente já falou ali para trás. Poucas unidades produzidas, escassez, problemas para encontrar listagem no eBay. E eu imagino que esse também problemas de encontrar mesmo que você esteja na Europa caçando.
Esse eu também não tenho. Já vi algumas vezes, mas não tenho. Tem gente que acha que tem, porque tem um outro jogo que chama, acho que é Wanted, né? Acho que é... Não me lembro agora.
Wanted.
Todo mundo fala...
Weapons of Fate.
Isso. Eu tenho esse jogo. Não é tão difícil assim, né? Eu comprei por 30. Não é bem esse. Mas é um jogo que também eu nunca vi. Enfim, esse é bem chatinho de encontrar também. Para você que está nos ouvindo em áudio, a gente está colocando aqui na tela cenas do jogo, da gameplay. Tudo isso ajuda você a entender um pouco mais do que a gente está falando aqui. Pode ser uma informação adicional. E aí uma coisa legal também para dividir é o nosso programa em áudio, ele sai primeiro em áudio. Então é uma forma que a gente também tem de retribuir os nossos ouvintes e fãs aí de tanto tempo, né, que nos acompanham em áudio. Então você sempre vai encontrar o nosso programa em áudio. A gente lança nas segundas-feiras, a gente tenta às vezes lançar um pouquinho mais cedo, na segunda, às vezes a gente não consegue por conta de agenda, mas na segunda a gente publica. E o nosso YouTube, né, com os nossos vídeos, muito possivelmente a gente vai escolher a data de terça-feira. Então terça-feira ali, no finalzinho da tarde, comecinho da noite, por volta das 19 horas a gente faz o lançamento, né, a gente faz a premiere, digamos assim, desse conteúdo. E aí você pode acompanhar também tudo isso que a gente está conversando com vocês aqui em vídeo e com os destaques das gameplays, enfim, das capinhas que a gente vem mostrando aqui. Então, se você nos ouve em áudio, era legal você depois dar um pulinho lá no YouTube para acompanhar também em vídeo. Bom, vamos lá então para nossa terceira posição. Estamos chegando no top 3 já. Terceira posição entre os jogos mais difíceis assim de se encontrar, exclusivos europeu.
Agora a gente chegou num patamar bem interessante. E esse título, dentre o top 3, ele é interessante. Por quê? Porque esse não é aquele que você não encontra para vender. Não, você encontra para vender. E ele, todo mundo achou que ele era um exclusivo. Muita gente achava que ele era um exclusivo australiano, porque é lá que ele foi mais vendido. Porém, o World of Outlaws também foi lançado na Alemanha. E você vai no eBay, você vai muito provavelmente encontrar a listagem. Qual que é o problema? O problema, nesse caso, é preço. Esse é um jogo raro e caro. Ele não teve tantas unidades produzidas, nem na Austrália, nem na Alemanha. E tem que ser alguém que não sabe o que tem na mão para você comprar por um preço bom. Do contrário, a gente vai aí para cifras que começam em $100.
Ai.
E aí começa a doer um pouco no coração do colecionador. É um jogo bacana, dizem que ele é divertido. Eu tenho ele, ainda não tive a oportunidade de jogar. Eu tenho a versão australiana. E é um daqueles jogos assim que se aproximam do Motor Storm. Aquela zoeira assim, né, de você estar em terrenos acidentados e correndo, fazendo drift. Tem cara de ser um jogo divertido, assim. Mas não é todo mundo que vai ter, infelizmente.
É o famoso pra poucos.
É.
Mas esse aqui até diria o seguinte, que ele, como você bem colocou, ele é pra poucos, mas não é tão pra poucos quanto é os nossos dois próximos que a gente vai falar aqui, que esses eu vou falar pra você, olha, se um dia aparecer aqui na minha frente, cara, eu vou colocar numa redoma de cristal, não vai ser nem de vidro, porque esses dois em especial são bem difíceis de encontrar. São bem chatinhos e enfim. Mas vamos a eles. Vamos ao nosso número 2, que pra mim foi até uma surpresa. Eu achava que ia ser o contrário. Eu achava que o 2 da sua lista ia ser o 1 e o 1 ia ser o 2. Mas faz sentido. Os dois estão tão difíceis quanto, né? Mas vamos a ele. Número 2. O que, que a gente tem de segunda posição aí, Luiz?
O número 2, ele é o mais famoso deles. Ele acabou ficando famoso também porque ele acabou aparecendo no colecionismo americano, naqueles vídeos do Metal Jesus. Então, Metal Jesus, em algum momento, ele mostrou esse jogo, e aí todo americano passa a conhecer o jogo, porque todo americano que curte colecionismo acaba assistindo Metal Jesus. E o Hawan é aquele jogo indiano do super-herói, que também tem um filme, e o filme é divertidíssimo, ele é hilário. São aqueles filmes Bollywood que a gente se mata de rir assim, pelos efeitos esquisitos. Enfim, é um jogo horrível de jogar. E é um filme horrível também, mas é um filme horrível que dá gosto de assistir porque ele é engraçado.
De tão ruim fica bom.
Exatamente, esse é o ruim que fica bom. E o jogo é exclusivo da Índia, difícil de encontrar, inclusive na Índia, e que, por ter se tornado popular, as cifras elas são absurdas. E eu só tenho esse jogo, isso eu comentei com a galera do Jogo Raro no episódio 1 do Jogo Raro, em que foi um presente de um australiano, né? Nós fizemos boas trocas ao longo do tempo, e aí ele me deu essa surpresa, né? Eu abri o pacote dele, achando que teriam só os jogos que eu tinha combinado com ele na troca, e tinha um joguinho a mais.
Você falou assim, toma esse FIFA aí pra você. Aí chegou um FIFA da Índia.
E é interessante porque inicialmente ele só tinha conseguido o jogo sem manual pra mim, e ele disse pra mim, ó, tu tá recebendo o jogo sem manual, é um presente meu, mas não vou deixar ele incompleto. Uma hora vai vir o manual. E aí eu lembro que numa troca, uns 2 anos depois que eu fiz com ele, também ele não me avisou nada, simplesmente chegou os jogos da segunda troca e um manual.
Que demais. Que bacana.
Foi muito legal. E de fato, assim, essa é a única forma que eu teria o jogo. Porque a gente, como colecionador, a gente tem que colocar na mesa... ser sincero em relação ao que a gente pode pagar, o que a gente quer pagar. Tem coisas que, eventualmente, a gente pode pagar, mas a gente não quer pagar, e não tem problema nenhum nisso. E não tem problema nenhum você, inclusive, ser um colecionador de full set e deixar certo jogo de fora, porque ele é muito absurdo. Eu acho isso uma decisão, inclusive, consciente. Você pode dizer, assim, sem problema nenhum, que você tem o full set com exceção do jogo tal e explicar o motivo pelo qual você não tem o jogo tal. E tudo certo. Porque Hawan, ele hoje alcança cifras absurdas. Eu já vi listagem de $600 na aba de vendidos do eBay. Então, aí, a partir daí, a gente vê o quão absurdo é você encontrar um Hawan e, se encontrar, conseguir comprar.
Tá num patamar também, aquilo que eu brinquei aqui, que já saiu da brincadeira, virou um negócio de uma outra categoria. E eu concordo contigo, às vezes, tem aqui eu fiz essa decisão consciente porque eu entendia que não era pro meu bolso, ou porque não é nem porque era o meu bolso, sei lá, você deu uma boa percepção, uma boa leitura, que é, às vezes cabe no seu bolso, mas não faz sentido, porque é tanta grana que você fala, cara, despender de uma grana nesse nível para ter um item físico para colocar na prateleira... não faz sentido, eu vou investir esse dinheiro com minha família, enfim, com alguma outra coisa. Então, eu tô tomando essa decisão consciente de não ter esse item, porque ele vira entra numa outra categoria, né? Ele flerta com o exibicionismo, talvez, porque talvez o valor dele tá também conectado com o preço que ele tem, e aí vira uma coisa de joia e tudo mais, e eu acho que aí sai um pouco da premissa do colecionismo, que é ter os títulos que estão ali na sua estante, que tem uma história, tem um porquê de ser esse, seria um deles, por razões óbvias, não exclusivo, o indiano, é uma coisa absolutamente bizarra, difícil de se perceber, de se encontrar, mas tá hoje num patamar de grana e dificilmente vai diminuir, né? Ou seja, ele só tende a aumentar.
Infelizmente.
Mas pode ser que caia aí de alguma forma no seu colo, em alguma situação, e aí cabe a você refletir se faz sentido ou não fazer esse investimento. Mas tá aí, Hawan na segunda posição, e vamos finalmente... pro vencedor, o nosso troféu FIFA de raridade do jogo raro. Qual que é o número 1, Luiz, na sua opinião aí, que a gente tem jogo mais complicado, difícil, quase impossível de se achar?
O número 1, Samuel, é aquele que a versão norte-americana a gente compra por R$20 aqui no Brasil. E ainda encontra.
Contra várias. Encontrei 3 ontem.
Então é muito fácil encontrar. E a gente até conversou com o Soji, né, do RetroQuest, sobre esse jogo, que no nosso é o 3D Logo and Demo Disc, é o que está escrito na espinha dorsal, onde é aquele CD, onde quando tu insere o CD, ele é engraçado, porque ele não roda o jogo diretamente da forma que outros jogos do PlayStation 3 rodam. Quando você insere o CD, ele dá aquelas bolhas de quando você baixa o jogo da PSN, e aí depois você vai instalar. Então, no momento que você insere o CD, tem 4 bolhas ali. Nessas 4 bolhas tem 2 demos e tem 2 jogos completos. E muito bacana, porque Ele é uma mistura de jogo completo da PSN com demos. E também o bacana é que a tecnologia, que já não é mais usada, mas era na época, né? Você pode colocar o seu óculos 3D numa TV 3D. E tanto os dois demos quanto os dois jogos, eles vão ter a tecnologia 3D. É um jogo bacana para ter na coleção. E muito fácil de encontrar a versão americana. A versão americana que, na verdade, é fácil de encontrar no Brasil e não nos Estados Unidos. E aí a gente vai para outras duas versões existentes. A segunda versão existente, ela é da Malásia. Então ela é um jogo região 3. Ele é um jogo asiático com linguagem em inglês. E esse aí, às vezes você encontra... Eu já encontrei ele para vender no Shopee.
Uau!
Eu já encontrei ele para vender também no eBay, alcançando cifras grandes. E eu não vou mencionar quem, mas eu já vi ele sendo vendido em lives no Facebook. Então, existe a possibilidade, né, dessa versão da Malásia de você encontrar.
Sim.
Agora, tem um que, para a gente como brasileiro, vai ser muito difícil encontrar. Porque ele é exclusivo australiano e tem bastante colecionador de PlayStation 3 na Austrália. E bastante colecionador de PlayStation 3 na Austrália, morando na Austrália, não consegue achar o jogo. E aí a gente vê o nível de preocupação e de dificuldade com o brasileiro adquirir esse jogo. O nome do jogo não é o mesmo, né? Não é 3D Logo and Demo Disc, mas essencialmente contém a mesma coisa. Mas tem uma diferença. Essa versão australiana, chamada 3D Gaming Pack, ele é aquele jogo que é uma capa sem disco dentro. Então, ele também foi vendido de uma forma parecida com o que foi vendido no Brasil. Ele foi vendido dentro de um kit. E nesse kit tinha lá, então, para você transformar a sua TV 2D em uma TV 3D. Né? Tinha um conversor, né, de 2D para 3D. E aí vinha essa capa. Essa capa com um código dentro, um código da PSN. O que se acredita da problemática dessas capas sem disco é que a pessoa joga fora a capa porque acha que a capa não vale nada.
Caramba!
E essencialmente, o jogo exclusivo europeu mais raro é um jogo que não tem um disco dentro. E é um jogo que, sinceramente, não se tem como colocar um preço nele. Eu nunca vi sendo vendido. Conheço três colecionadores da Austrália que têm, e eles nunca vão vender, e se vendessem, eles teriam que chutar o valor, porque não existe o valor de mercado. E a gente chega naquele problema do jogo que não tem valor, porque tu nunca viu sendo vendido.
Caramba!
E esse é o nível de raridade.
Esse transcende até o NBA Elite, né? Porque o NBA Elite já foi vendido. Ele já teve, de alguma forma, né, um histórico, um lastro.
Isso.
Né? Então você tem ali um cheiro de quanto que você vai gastar, $5,000, sei lá, você tem um cheiro. Esse não tem lastro de compra, então e aí? É o que você falou. E o mais bizarro é justamente essa história, que ele pode estar em alguns lixões da Austrália ali.
Pode.
São tipo ouro enterrado no lixo e a gente nunca vai saber. Essa é a beleza do colecionismo, né? A gente tem essas histórias, esses fatos que transcendem a própria compreensão do mercado e da indústria, né?
Porque é muito interessante, Samuel, porque quando a gente vai e tenta encontrar um jogo raro no eBay, a gente tem que sempre ver dois tipos de listagens, né? A gente tem que ver a listagem dos ativos e a listagem dos vendidos. Então, se você procurar esse tipo de jogo ali, na listagem dos ativos não vai encontrar. E na listagem dos vendidos, a gente vai encontrar aquela versão da Malásia, região 3. Então, aquela já foi vendida. Né, no eBay algumas vezes. Agora, essa australiana, eu procurei e não tem listagem de vendido.
Nunca apareceu. Não tem registro.
Ninguém nunca vendeu.
Cara, e se não tem registro no eBay, é como se ele não existisse. Né? Se a gente não tivesse esse histórico, evidentemente, dos colecionadores mostrarem, evidentemente a gente sabe que a cópia existiu e existe, ele soa uma lenda, né? Soa uma história.
Um mito.
Um mito.
Um conto de fada.
Que história, hein, cara? Esse é aquela coisa, né? Se um dia eu tropeçar, beleza, se não... Nem tropeçar, não dá nem pra tropeçar nele, né?
Não vai tropeçar.
Esse não vai rolar.
É muito difícil. Só se um dia teve algum brasileiro que tava viajando na Austrália, trouxe esse kit conversor, porque ele era algo assim muito tecnológico pra época, trouxe pro Brasil, não sabe, não é colecionador de PlayStation 3, jogou a case fora... E alguém algum dia vai achar em algum centro de reciclagem.
Se essa pessoa, digamos assim, for nossa ouvinte, ótimo, né? Porque vai saber que tem um ícone, um item único aí na sua coleção. Mas é realmente uma dessas histórias que fazem realmente o colecionismo ser o que é. E você, meu amigo, que achava que o Lost in Rain era uma joia rara, um negócio que você... Ah, esse aí eu nunca vou ter. Esse coloca o Lost in Rain tão possível, num patamar tão possível, né?
É,
e,
verdade.
Enfim, a gente transcende aí o colecionismo. A gente tá, de alguma forma, trazendo pra você aí outras informações. Mas eu acho que era legal, Luiz, a gente voltar antes da gente concluir o nosso papo aqui, que hoje tá um programa do jeito que o povo gosta aqui, ó. Mais de uma hora que a gente tá de conteúdo aqui.
Sim.
Então eu queria te perguntar uma coisa, que é um negócio que a gente sempre volta nesse tema, e eu achei absolutamente fundamental, talvez seja uma das nossas missões aqui como programa, que é explicar ou dividir com os nossos ouvintes a nossa percepção sobre o que é raro e o que é caro no mundo, sobretudo contaminado, digamos assim, pelo uso indevido ou inadvertido da palavra raro. Então, já falei, já ouvi de novo que tem gente que fala que FIFA vai ficar raro. Eu ouvi isso ontem, FIFA vai ficar raro. Então, o que é raro, Luiz? Como é que a gente pode definir, então, jogo raro? E como é que a gente pode também definir jogo caro? Ali, lembrando você, nossos ouvintes, que a gente tem um episódio só sobre isso. Então, vale a pena você depois dar uma escutada aí. Enquanto o Luiz falar aqui, eu vou ver qual é o número do episódio pra gente voltar nesse tema aí.
Tem um exemplo muito fácil de jogo caro. E agora teve uma tiragem e agora tu encontra até barato. Mas até que essa tiragem ocorresse, o jogo Nier de PlayStation 3, nunca foi difícil de encontrar e sempre foi caro. E aí a gente está diante de um jogo que não é raro, mas é caro. E a questão é demanda, alta demanda. Então, por mais que tenham sido produzidas bastante cópias de Nier, ele sempre teve uma demanda alta. E aí não tem jeito. Muita gente quer, pouca gente tem. E ao mesmo tempo você pode ter um jogo raro com demanda alta. Aí a gente chega no nosso exemplo mais da segunda posição, né, que todo mundo conhece, o Hawan. Hawan é aquele exclusivo indiano, onde é raro porque tem pouco e é caro porque a demanda é altíssima. E por fim, a gente tem aquele que pouca gente sabe que existe, né? Por exemplo, o Bloodbath, né, que estava na nossa décima posição, ou então o Kick-Ass 2, onde é raro, talvez sai do raro e vai para um muito raro, no caso do Kick-Ass 2, se realmente foram produzidas 2.500 cópias, porque ele não é limited run e, ao mesmo tempo, só teve produzido 2.500 e nunca foi caro. O colecionador olhou para ele e disse: esse jogo não tem uma demanda alta, mesmo tendo só 2.500 unidades produzidas. E aí está a diferenciação, né, Samuel? Aí está aquilo que a gente precisa, que é tomar o cuidado de chamar raro aquilo que realmente é raro e chamar algo caro que muitas vezes não é raro.
Tem uma pesquisada aqui para a gente poder dividir com os nossos ouvintes. A gente fez 3 episódios que estão orbitando em torno desse tema aí de o que é raro, o que é caro, para você ver como é um assunto que a gente volta e meia fala sobre eles. Então, se você está nos ouvindo aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, procure o episódio 11, que ele fala, está muito caro colecionar jogos. Então a gente fala um pouquinho sobre isso. O episódio 19 está cada vez mais caro, você vê que vai ficando mais caro colecionar jogos. E finalmente o episódio 27, que é jogos super valorizados. Mas em especial, se você nos ouve em áudio, procure esses episódios, o 11, o 19 e o 27, onde a gente não só fala sobre essa dinâmica do custo da nostalgia, né? Que é essa coisa que trouxe em razão também da pandemia, mas que já vinha acontecendo, já tinha um movimento nessa linha de trazer um valor para essa coisa emocional, né? E evidentemente a gente fala nesses programas, nesses episódios, como a gente também falou um pouquinho aqui, da diferença entre jogos que são muito caros, porque aí tem aquela questão da escassez e tudo mais, como o Luiz bem colocou, e jogos que são raros porque simplesmente não tem, porque eles são inacessíveis, como exemplo agora do nosso vencedor da nossa lista aqui, que é o 3D Game Pack, que dizem que existe, o Luiz já viu, e ele é um exclusivo australiano aí, que tá na mão de 3 ou 4 ou 5 ou 10 pessoas, e talvez só 3 saibam que realmente ele vale alguma coisa e tá pegando pó na casa de alguma vovó australiana aí, que nem sabe do que ela tem na estante. Mas é isso, Luiz. Acho que a gente cumpriu com louvor a nossa semana aqui, o nosso objetivo de levar um pouquinho de diversão, de entretenimento para os nossos ouvintes, até porque, como a gente sempre brinca aqui, levamos para a gente, ou seja, para a gente foi divertido tirar esse tempo para falar sobre esses temas aqui. Uhum. Mas vamos preparar, porque daqui a pouco a gente precisa... Vamos trabalhar um pouquinho para a gente poder gastar mais dinheiro na semana que vem e a gente poder dividir com os nossos ouvintes os nossos boletos. O que a gente vem gastando aí e o que a gente vem, de alguma forma, nos divertindo também. Luiz, muito obrigado mais uma vez aí pelo teu tempo, por estar junto comigo e do meu lado aqui para poder passar essas horas tão agradáveis aí. Uma excelente semana para você.
Igualmente para você, Samuel, e um abraço a todos.
Valeu, galera. Boa semana e até a semana que vem. Tchau.